Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos abençoe neste instante, que o Teu poder, Senhor, esteja sobre nós e que nós possamos aprender, sermos dirigidos e compreender o Teu coração. Senhor Deus, que nós tratemos a Tua palavra com toda a integridade, que nós não nos desviemos para nenhum lado e que respeitemos cada ponto e cada vírgula e que nós celebremos os Teus pensamentos e a Tua verdade. Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos sentar e vamos citar o que nós sempre recomendamos. O que nós cremos. Vamos pegar a palavra de Deus, pega a palavra de Deus na sua mão e diga lá: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor pela palavra que está em nossas mãos. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema, em espírito e em verdade. Nós estamos numa reunião onde nós somos cristãos, a maioria, todos nós aqui já somos cristãos e estamos há um bom tempo na igreja caminhando no caminho do reino de Deus, de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 ao 11, esse é um texto que está contido dentro do que Paulo estava falando sobre a sabedoria de Deus, que para as pessoas maduras, ele fala, ele dá alimento maduro, e ele não pode falar assim com crianças. Então, esse mundo não conhece o poder de Deus, E não conhece a sabedoria de Deus. Então, quem conhece a sabedoria de Deus? Somente aqueles que permitem que o Espírito Santo lhes revele. Então, é isto que Paulo está falando. E nos versículos 9 ao 11, vamos ler. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Amém. Então, eu quero que vocês sigam comigo aqui nos slides. O homem, eu quero começar dizendo que o homem é diferente de toda a criação divina. E faça o questionamento, e você sabe por quê? Porque o homem é tão diferente de toda outra criação divina. Vocês sabem. Sim, mas veja só, todas as criaturas que respiram possuem apenas o quê? Alma, que no grego do Novo Testamento é a palavra psique. Toda vez que você lê a palavra alma, trata-se da psique. É o estado psicológico do homem, que envolve o quê? Mente, emoções e vontade. Mas dentro do ser humano, Deus colocou uma dádiva, o espírito humano, que no grego é pneuma. A palavra pneuma, ela tem um significado importante, ela se refere ao vento, ao ar, Você se lembra quando Jesus estava falando com Nicodemos? Aquele que é nascido de Deus, não é? É como o vento. Você não sabe para de onde ele vem e para onde ele vai. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, à ação de Deus, à ação do Espírito Santo. Amém? Correto? Então, Deus deu a nós, seres humanos, uma dádiva que ele não deu às outras criaturas. O espírito humano. As outras criaturas têm apenas o quê? Alma. Alma e corpo. Nós temos espírito, alma e corpo. Vocês vão entender isso ao longo do nosso, da nossa meditação. Um grande pregador do passado costumava dizer que o espírito humano é o eu sou, em letras minúsculas, do homem. Dádiva do eu sou, nome de Deus que o criou. Certo? Significa o quê? O que ele queria dizer? Quando Deus criou o homem, Deus disse assim: eu vou colocar uma porção dentro dele para que eu possa me comunicar com ele. Eu vou colocar algo da minha própria característica dentro do ser humano para que o ser humano tenha o desejo de me buscar. Para que o ser humano possa reconhecer quando eu o estou buscando. Porque o nosso relacionamento com Deus é bilateral. Ele nos visita e nós o visitamos. Ele nos quer e nós o queremos. Ele nos ama e nós o amamos. Não é isso mesmo? Ele se doa e nós nos doamos. Ele se oferece e nós nos oferecemos. Muito bem. Então, dentro de nós existe uma voz, uma consciência. Existe algo moral dentro de nós que diz que nós somos diferentes. Toda a criação, os animais, eles agem por instinto, algo que é colocado dentro de suas almas. Nós não. Nós temos uma consciência muito maior. Deus é autoexistente, mas o nosso espírito deriva de Deus e depende dele em cada momento. Correto? Você percebe um animal, se você domestica um animal, ele passa a depender de você, não é isso? Em todo o tempo. Correto? Ele precisa de você. Se ele fica longe de você, ele é capaz até de morrer. Tá certo? Ele se conecta com você. O ser humano foi criado para depender de Deus. E quando ele se afasta de Deus, ele passa a viver como um animal selvagem. Um animal selvagem não significa que ele não dependa de alguém. Ele depende do grupo ao qual ele pertence. Porque no grupo ao qual ele pertence, existe um semelhante a ele que tem uma atitude dominante. Correto? Mesmo o macho como a fêmea. O macho geralmente é o que lidera todo o grupo. Mas a fêmea, a qual o macho escolhe, ela é a dominante. Ela domina sobre as outras fêmeas. Não é assim que acontece? Se você colocar, falando de cachorro, se você colocar alguns cachorros juntos e sendo um macho e todas as fêmeas, você percebe que em um determinado instante, se nós tivermos uma fêmea dominante e uma que pretende ser dominante, existirá uma briga e briga de morte. Correto? Então, quando nós vemos o ser humano brigando da forma como briga, competindo da forma como compete, tendo inveja e ciúmes, demonstrando estas baixas emoções, nós chegamos à conclusão que eles não entendem nada sobre Deus. E eles estão vivendo no instinto mais raso, mais errado que você pode imaginar. Dá para entender? Eu estou falando com cristãos agora. Então nós temos que falar bem abertamente. Você vê como o ser humano entende sobre o sexo. Deus coloca o sexo em um nível elevado. O ser humano coloca o sexo no nível mais sujo, mais imundo, mais imoral que você pode imaginar. Deus ensina que nenhum relacionamento pode ser construído em cima de relação sexual. Mas deve ser construído em cima de um relacionamento espiritual. Porque se você constrói um relacionamento em cima, ou tendo como base a sensualidade, isso significa que lá na frente você vai ter problemas seríssimos, você não vai conseguir construir. Você vai ter que derrubar o que você pensou, o que construiu, para construir o certo. Você terá que se crucificar. O ser humano faz o contrário. E nós sabemos disso. Inclusive, existe uma máquina de sexo jogada na nossa cara o tempo todo. Em revista, em TV, em cinema, em outdoors. Existem mensagens subliminares que incentivam as pessoas a acharem que isso é normal. É muito comum quando você vai em um encontro, que às vezes é feito para jovens, que eles chamam encontros de louvor, e você vai chegando naqueles lugares, você encontra todo tipo de namoro errado. Antes da reunião, eles estão num verdadeiro amasso. E depois eles vão lá louvar a Deus. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E nós precisamos entender, e o que eu vou falar para você explica isso. Significa que as pessoas não têm não conhecem a sabedoria de Deus. E estão construindo uma vida sobre uma base errada. E eles irão se prejudicar. Tremendamente, porque nós nascemos para depender de Deus, porque aquela parte que nos mostra, que nos dá a consciência de Deus, é uma dádiva colocada dentro de nós, justamente para dependermos dele. Então, um é o Criador. E o outro, a criatura. Isso precisa ficar bem claro. O nosso espírito nos dá consciência do quê? Da existência de Deus, um sentido de religiosidade e consciência moral, o certo e o errado. Então, o nosso espírito aqui dentro nos dá três consciências. Nós temos ciência da existência de Deus. Nós temos ciência da nossa religiosidade, como daquilo que é certo e errado. Quando você vê um rapaz se drogando, ele faz isso escondido. Quando alguém vai sair com pessoas de baixo nível intelectual, ele faz isso escondido. Porque as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. No que se refere a coisas morais. Não precisa de Deus para você saber disto. Se uma pessoa sair desnuda pela rua, alguém correrá logo ao seu encontro para tentar cobri-la. Porque sabemos que isso é errado. E ninguém sai assim pela rua se não estiver entorpecido, ou louco, ou doido. Em sociedades avançadas, esse tipo de comportamento, como na Europa, avançados, pensam que são. Eles fazem isso, as mulheres protestam nuas. Nós tivemos exemplos agora, no próprio Rio de Janeiro, e agora na Copa Europeia. As pessoas sabem que isso é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você aprendeu isso. O homem natural se satisfaz com a sua pobre religiosidade sem frutos espirituais e com atos morais elevados. O que é que eu estou dizendo? É comum ouvirmos isto. Eu sou religioso, não pratico imoralidades, não faço mal a ninguém. Vai me dizer que você nunca ouviu isso. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto. Ele se satisfaz com uma falsa religiosidade. Porque dentro dele existe uma voz. Existe uma consciência de que ele não deve agir além dos seus limites. Deve respeitar direitos. E ele acha que está bom. Então ele vai à igreja no domingo. Ele pode ouvir um sermão, ele tem uma Bíblia aberta dentro de casa, e está tudo resolvido. Ele trabalha, ele é honesto, e ele diz, bom, Deus me aceita assim. Eu sou uma boa pessoa. Ninguém tem nada para falar de mim. Contudo, o homem se omite em conhecer melhor a Deus, seus planos e a razão de se fazer o bem. Ele não entende a razão pela qual ele deve ser bom. Ele não entende a razão pela qual ele deve ser religioso. Vocês estão entendendo? Eu vou me empolgando aqui. Ele não entende. Ele acha que fazendo o que está, cometendo aquelas coisas, então está tudo certo. Mas ele não consegue reconhecer suas omissões. E isto só quem pode mostrar é o Espírito de Deus e a palavra do Senhor. O erro não está somente em fazer o que é errado. O erro também existe quando você se omite em fazer o que é certo. E deixar de conhecer a Deus melhor, deixar de ouvir a palavra de Deus, é um erro. Pessoas que não ouvem a palavra de Deus como deveriam ouvir, eles nunca terão fé, eles nunca crescerão, eles nunca terão disciplina, eles nunca perseverarão. Mesmo o homem tendo um espírito que lhe dá uma consciência religiosa e moral, ele não consegue imaginar as coisas grandiosas que Deus tem preparado para ele, pois não o vê e nem o ouve. Deus, o que o Senhor fez conosco? É simples. Deus não criou um robô. Deus não criou uma máquina em que ele aperta um botão e diz, faça isso, me traga aquilo. Não. Deus nos deu um espírito para que pudéssemos ouvi-lo, para que pudéssemos vê-lo, para que pudéssemos amá-lo, para que pudéssemos desejá-lo de todo o coração. Ele nos deu um espírito para nos dar a capacidade de escolher. E nós chamamos isso em teologia de livre arbítrio. Alguns professores da religião odeiam esta expressão, livre arbítrio. Eles dizem que a graça é irresistível, mas eles estão errados. Quando você lê a Bíblia, se a graça fosse irresistível, a Bíblia não estaria cheia de pecados. Davi não foi um homem escolhido por Deus, mas errou. Saul não foi um homem escolhido por Deus e foi para o inferno. Salomão não foi um homem escolhido por Deus e ele teve 1000 mulheres. Abraão não foi escolhido por Deus e obedeceu a sua mulher e teve um filho com a escrava. Ló ou Jó não foi um homem escolhido por Deus. Ele amaldiçoou sua vida. Ló não foi um homem escolhido por Deus. Mas escolheu errado. Noé não foi um homem escolhido por Deus. Depois de um grande milagre, ele se embebedou. Paulo fala sobre Demas. Meu fiel companheiro me abandonou porque se apaixonou pelo mundo. Não existe essa história de graça irresistível. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo. Isso é bobagem. A Bíblia fala assim, se há algo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. O Espírito de Deus vai falar. O homem, mesmo tendo recebido uma dádiva de Deus, um Espírito para se comunicar com ele, pode se recusar a se comunicar com ele. E ele não conseguirá imaginar as coisas grandiosas que Deus tem preparado para ele. É o que Paulo diz aqui. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já parou para pensar como era a sua vida e o que você é hoje? Você já parou para pensar o que te espera na eternidade? Você já parou para pensar que Jesus vai voltar para buscar você? Você já parou para pensar quando Deus batizou você no Espírito Santo? A Aleluia! Mas por que o homem não consegue imaginar? Porque ele não consegue amar a Deus. Vê? Foi tudo isso que Deus preparou para aqueles que o amam. O homem não consegue amar a Deus, isto é, ele não se compromete com seus planos com amor sacrificial. Nós temos muita religião. Hoje em dia você passa numa rua, você tem 10 igrejas. Parece venda, venda não, venda já era. Parece bar. Você passa em um lugar, todo mundo sabe falar, porque tem muitos livros escritos. Todo mundo virou professor. Mas há uma diferença entre aquele que fala pela mente e aquele que fala pelo Espírito de Deus. Aí que está. A religião do homem é baseada num esforço mental e físico. No princípio da barganha ou da troca de favores. Essa é a religião que nós estamos vendo. Se eu fizer isso, irmão, se eu fizer isso, pastor, Deus vai me dar algo. Se Deus, se eu ler a Bíblia num ano, o que eu vou ganhar? Religião não vive no princípio do escambo, da troca, da barganha, da permuta. Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem chegou a Jesus e disse, mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Guarde os mandamentos, disse ele. Eu guardo tudo isso já desde a minha infância. Então, o que eu tenho que fazer? Se isso eu já faço? E eu não tenho? Então, é porque você precisa vender tudo o que tem e dar aos pobres. Ele era avarento. A religião dos seus dias não ensinava isso. Só ensinava a guardar regras, cerimônias. A religião de nossos dias só ensina as pessoas a ofertar. É interessante que quando eu converso com algumas pessoas, eles dizem, como é que eu faço para ser sócio da igreja? Estou falando sério. Eu acho que ele quer entrar aqui e ser dono de algumas cadeiras, um espaço desse, alguns metros quadrados. Isso aqui vai ficar tudo para Satanás. Quando Jesus voltar, nunca mais entraremos nesse lugar. Como faço para ser sócio? Não faz muito tempo que alguém me perguntou isso. E eu disse, espere, quando eu voltar de viagem, nós vamos ter a classe e eu vou explicar como é que você pode ser membro. É uma religião só de alma. A alma é cheia de paixões. A mente quer conhecimento. A alma quer emoções. E a carne quer outra carne. A carne quer sentir, tocar, passar impressões e elaborar imaginações, maquinações, filosofias, ideias. Vocês estão comigo ainda? Está muito complicado? Eu estou indo devagar. Nós só conseguimos compreender a Deus e os seus planos por meio do Espírito Santo. Não existe outro jeito. Pessoas que acham que podem fazer coisas. Não, eu estou ajudando este, ajudando aquele, ajudando o outro. Deus está contente comigo. Não está. Você está agindo pelo princípio do certo e do errado. Você está agindo pelo princípio da mente. Você está tentando arrumar uma tábua de salvação. Você está tentando se arranjar. Você está tentando ser aceito por Deus. Você não está sendo chamado. As pessoas não entendem a sabedoria de Deus, não entendem os planos de Deus porque não o amam. Não o vê porque não o amam, não o ouve porque não o amam. Por quê? Porque só podemos compreender, só podemos vê-lo, só podemos ouvi-lo, só podemos amá-lo e entender seus planos pelo Espírito Santo. Cristãos de muito tempo dizem assim, o que é o Espírito Santo? É um fluido? Se o Espírito de Deus for como você, desisto. Então, o Espírito de Deus o que é? É uma força? Não, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Assim como você pode ser pai, você também é filho. E você educa. Você é três pessoas, quatro, cinco, seis, dez. Depende a dimensão de suas atividades. Deus é pai, mas ele também é filho. E ele também é o educador, ele é aquele que orienta, ele é aquele que fortalece com as suas verdades, e ele é o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e ele enviará o Espírito Santo em meu nome. E nós queremos o Espírito Santo. Queremos ser capacitados pelo Espírito Santo. Deus tem falado comigo para falar muito sobre o Espírito Santo. Porque tem pessoas que não entendem nada. Nada, nada e nada. É o Espírito de Deus que revela os planos mais profundos e misteriosos do Criador. O versículo 10 diz, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Isso é poderoso. Por quê? O autoconhecimento de Deus está no Espírito Santo. E assim, o autoconhecimento do homem pelo seu espírito humano. E o conhecimento que ele adquire de Deus é impresso diretamente pelo Espírito Santo no seu espírito humano. Eu vejo às vezes um livro, Conheça-te a ti mesmo. Eu leio essas coisas. Porque eu gosto de ler e fazer uma reversão. Eu gosto de observar o que as pessoas procuram. para entender o quão longe elas estão de Deus. Você nunca conhecerá a si mesmo, ainda que você tenha o maior QI, que você seja a pessoa com o maior QI na face da Terra. Geralmente as pessoas com esse coeficiente de inteligência elevado são pessoas doidas. São pessoas estereotipadas, são pessoas estranhas, esquisitas. Você pode olhar todos os gênios. Existe um ditado que diz, de gênio e louco, cada um tem um pouco. A sociedade já observou isso. A única pessoa que conhece Deus realmente como Ele é o Espírito Santo. E a única parte do seu corpo, da sua vida, que pode ajudar você a ser quem você deve ser, é o seu espírito. Quando ele clama a sua alma e ele diz, não rejeite a visitação de Deus. Não rejeite a intervenção de Deus. Porque o Espírito Santo quer entrar e plantar sementes, plantar verdades, plantar poder. O nosso espírito foi colocado lá por Deus. Porque é por meio dele que nossas necessidades reais são saciadas. Deus não é alma, Deus não é corpo, Deus é espírito. O que nos torna seres humanos não é o corpo, mas sim o nosso espírito, no qual estava o quê, originalmente? A imagem de Deus. Gênesis 1:26 diz... Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso que dá ao homem a superioridade e domínio sobre o resto da criação. A natureza do nosso culto a Deus deve ser, então, totalmente espiritual. Agora eu vou entrar na razão do nosso tema. A religião verdadeira não se baseia em questões de comida, bebida, dias, vestes e cerimônias, mas na união do espírito do homem com o espírito de Deus. Algumas pessoas vão numa igreja e dizem assim, bom, eu vou usar o véu. E acham que estão se encontrando com Deus. Isso é coisa da mente. Mas existe aquela que usa o véu e se une a ele em espírito. Mas a maioria se habituou a usar véu. Existe aquele que diz assim, não, no domingo eu preciso estar lá. Ele só está longe de Deus. Tem outros que dizem assim, hoje é Santa Ceia, eu preciso estar lá. Não posso faltar uma ceia. Bobeira. Deus diz, rogue ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros. Mas sabe o que os pais fazem? Filho, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, tem que trabalhar. Vai, ó. Mulher, você tem que trabalhar. Você está muito cara aqui em casa. O marido perde o emprego e a mulher fala assim, bom, se não arrumar trabalho daqui 2 semanas, do divórcio. Tudo errado. Nós deveríamos ter, antes de tudo, esta ligação. Jesus diz: busque primeiramente o reino de Deus e o modo como Ele quer que você viva, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Mas espere lá. Jesus declarou o seguinte, pois não? Ouvi uma frase essa semana. Gasta-se milhões ou bilhões de dólares para que o planeta tenha melhores condições para as pessoas. Mas não se faz nada para que as pessoas sejam melhores para a natureza. Não se gasta para isso. Sim, educação, saúde. A prova está aí, esse Rio 20 aí. Então, Jesus declarou o seguinte, em João 4, 23, 24: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele repete duas vezes, em Espírito e em verdade. E ele diz que é necessário. Ele não está abrindo margem. Ele está dizendo que se não for feito deste jeito, não existe nada. Você pode guardar o sábado, a sexta-feira. Você pode dar milhões dentro da igreja. Você pode usar vestidos. Você pode usar calça comprida. Você pode dizer, não, eu não uso assim, ou eu uso assim. Você pode rapar a perna, ou não rapar a perna, ou sovaco, ou não sovaco. E, enfim. Usar chapéu, ou não usar chapéu. Antigamente era assim, os homens tinham que usar chapéu, sabia? Chegava no domingo para ir na igreja, punha-se o chapéu. Nós passamos em Jerusalém, vocês viram, num bairro onde os ortodoxos estão lá. Você sente pena. Jesus disse que o Pai está fazendo o quê? Procurando. Procurando quem? Verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores fazem o quê? Adoram a Deus em espírito e em verdade. Então você reparou na expressão em espírito e em verdade? Não se adora a Deus com imaginações, psicologia e filosofias humanas, mas com a expectativa da revelação que vem do Espírito Santo ao nosso espírito sobre o poder, a rica presença de Deus e todo o bem que ela nos traz. Quando você se posiciona num lugar como este, você não pode dizer assim, ah, eu vou adorar a Deus hoje dessa maneira. Não, você não pode dizer o que você imagina fazer. Você tem que se colocar ali e dizer, Deus, eu não sei nada. Domingo passado eu experimentei isso, e hoje? Senhor, abençoa a nossa reunião. Seja do jeito que o Senhor quer e não do jeito que queremos. Hoje parece que para um culto ser um culto verdadeiro tem que ter umas pessoas aqui com uns panos que sobe e desce, levanta o pezinho do chão. São maquinações do mundo. Isso não é louvor. Louvor é aquilo que é dirigido pelo Espírito Santo. Isso é bagunça. Alguns não vão gostar quando ouvir isso. Quero que se dane também. Quando eu precisei de água, eles não me deram um copo d'água. Eu treinei vários pastores. Quando eu precisei do ombro deles, eles sumiram. Mas Deus nunca me faltou. E como eu quero que eles ouçam isso. Verdade. É o amor sacrificial. Então, quando você vai adorar, você tem que pedir, Santo Espírito de Deus, me revela a presença gloriosa do Senhor aqui. Eu quero conhecer a sua graça, o seu poder, a sua grandeza. Eu quero celebrar o Senhor que está aqui. Não é à toa que pessoas passam um culto e dizem assim, hoje eu não senti nada. Não senti porque isso é uma besta quadrada. Mas não é possível. Deus quer se derramar para todos. Você só não sentiu algo especial porque você não o ama. Só isso. E vai entender mais. Veja e entenda o que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós vimos anteriormente o quê? Não se adora a Deus com imaginações, psicologia e filosofias humanas, com truques. Nós estamos numa decadência espiritual tremenda. De um lado nós temos o evangelho mais rampeiro que você pode imaginar. E do outro lado, os catedráticos que falam de uma forma que ninguém entende. Mas se você examinar, você não vê a manifestação do Espírito nem lá em cima e nem lá embaixo. De um lado você só vê conhecimento, de um lado você só vê promessas. E tudo que é bom para o homem se satisfazer. E esses dois povos, como um ping-pong, ou como uma bola de basquete, bum, 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 não para de bater, sempre tentando alcançar a altura, mas sempre volta ao chão. Jesus está fora, batendo, pedindo escute. Vocês vão entender isso. Essa igreja tinha o local de reuniões, membros, canções, ensinamentos, mas não tinha a presença poderosa de Jesus. Nós temos seminários, nós temos templos, nós temos Bíblia, nós temos livros, nós temos pregadores, oradores. Mas onde está a presença de Jesus? Você sabe que a igreja deveria ser uma experiência do céu na terra. Quando nós nos reunimos, o nosso local de adoração deveria ser o céu na terra. O que os anjos fazem lá, nós fazemos aqui, porque estamos na presença de Deus. Então, a igreja de Laodiceia tinha seu local de reuniões, tinha seus membros, tinha pregador, tinha ensinamento, tinha tudo, mas não tinha a presença poderosa de Jesus. Por quê? Porque estava fechada a Jesus por não ouvir o quê? O Espírito de Cristo. E como consequência, ele estava fora de lá. Eis que estou à porta e bato. Deus nos deu um Espírito para que Deus possa nos visitar. Mas Deus não entra na sua vida de qualquer jeito. Ele bate, ele pede permissão, porque ele te deu o livre-arbítrio. Mas o seu espírito ouve a sua voz, mas a sua alma não quer saber, porque você pode se acostumar com a bandalheira. O espírito grita, porque ele precisa se alimentar de Deus. Mas a sua alma grita, porque ela quer se alimentar da carne, das paixões da carne. Entende o conflito? Mas Jesus diz, se você abrir a porta, eu entrarei. E nós vamos comer juntos. Sabe o que era comer juntos no Oriente Médio? Festa. Não é como nós conhecemos aqui no Ocidente. Vai lá na geladeira, tua comida está lá, expõe o micro-ondas, esquenta lá, estou vendo a novela agora. Ou não é assim? Olha, meu bem, você chegou tarde, viu? Frita umas pipoca aí. Estorma. Tem uma maionese de domingo. Sobrou uma maionese de domingo. Pega lá uma colher lá e se vira. Ah, toma banho. Tá vendo que eu tô agora no meio do firme? Tô meio do futebol. É? Então, o que acontecia? Não havia revelação e a festa religiosa era humana, com imaginações e maquinações humanas. Ao ponto do Senhor falar, você pensa que tem um tecido caro que cobre o teu rosto, o seu corpo, mas você está nu. Você está numa cidade que fabrica colírio e você pensa que enxerga, mas você é cego. Você está numa cidade rica. A igreja que você está, essa igreja, é uma igreja de muitas posses, mas você não percebe o quanto é pobre e miserável. Que Deus nos ajude a enxergar isso. Laodiceia não adorava em espírito e em verdade. É o que está começando a acontecer hoje. Aonde vai ter um show de louvor? Ah, esse aí eu gosto, esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui. As músicas desse daqui não, imagina. Não, eu gosto dessa daqui porque é mais techno. Não, esse aqui é mais soul. Ah, esse daqui não, esse aqui parece música rancheira, não dá, eu vou assim não. Hoje nós temos louvor para tudo quanto é gosto. Porque louvor hoje não é mais louvor, é uma indústria. O Espírito de Deus está fora disso. A maioria das músicas de CD você ouve e você fica engasgado, enjoa. Porque é uma tremenda carnalidade. Você percebe logo, quem escreve poema, quem escreve canções, sabe quando a canção é inspirada e quando ela é fabricada. A maioria das músicas são fabricadas. Parece bolero, na época de bolero, não é do tempo de alguns, que algumas pessoas desmanchavam o romance e punha lá o bolero e punha um copo de cerveja do lado e chorava. Ouvindo Agostinho dos Santos, Ângela Maria, Calbi Peixoto, lancei céu. E aí a pessoa
miserável, é igual a música, é desgraçada. Só ódio.
Jesus disse assim em Apocalipse 3:22: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Uma senhora uma vez disse: ah, agora arrumei uma igreja tão boa. É? Como assim? Ah, eu saio da minha casa, é aqui, ó. Eu saio e dou um passo para cá, já é o portão da igreja. Não passou 4 meses e ela estava longe de Deus. Tudo porque não queria pegar um ônibus. E ficou lá ouvindo mentiras e bobagens. Se esvaziou, perdeu a sua fé, jogou na lata do lixo. Quando ouvimos o Espírito Santo nos dando revelações acerca do Pai, Jesus entra e há festa, alegria e uma verdadeira explosão de louvor e celebração. Uma vez uma pessoa perguntou para uma senhora da minha igreja: por que a senhora bate palmas, levanta? Por que fica em pé batendo palmas? Glória, glória a Deus, te amo. Por quê? Ela respondeu sabiamente. Ela disse: eu estou ouvindo a palavra de Deus e o Espírito de Deus pela boca daquele homem falou no meu coração de tal modo, da grandeza e da presença de Deus, que esta cadeira não conseguiu me segurar. Eu tive que me levantar e celebrar a grandeza do meu Deus, porque Ele me conhece e mostrou quem eu sou e quem eu devo ser e o que eu posso ser. A religião manipulada proíbe isso. Eles chamam isso de desordem. Eu chamo de desordem essas profecias malucas que se dão, que é esquizofrenia. Em tudo se vê o diabo, tudo está o diabo, tudo tá... Eu sei que ele está, mas as pessoas não conseguem ouvir o Espírito Santo. Você pode se acostumar a estudar a Bíblia sem ouvir o Espírito Santo. Você pode fazer devocionais sem ouvir o Espírito Santo. Você pode ouvir centenas de pregações sem ouvir o Espírito Santo. Você pode pregar milhares de pregações sem falar pelo Espírito Santo. Você pode ler essa Bíblia ano após ano e não ver o Espírito Santo, não ouvi-lo e não amar a Deus como você deveria amar. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a fazer as coisas direito, que Deus nos encaminhe pelo caminho do avivamento, de uma renovação, de um derramamento em nossa alma. Que nós não tenhamos medo de errar. Se errarmos, o Espírito de Deus nos orientará e nós consertaremos. Você não é Deus. Você não conhece tudo. Ele sabe para onde devemos ir. E o nosso desejo é segui-lo. Jesus disse: venham a mim e eu os farei pescadores de homens. Eles não entendiam nada, mas seguiram. Satanás tem feito com que substituamos a verdadeira alegria espiritual pela carnal. Você olha a reunião de louvor, parece mais um baile, baile rave. Não tem diferença. Você não vê manifestações de espiritualidade. Você não vê evangelismo. Você não vê um amor. Você só vê pessoas tentando experimentar alguma emoção. Você entra numa reunião de uma igreja, você não ouve mais um amém. Como é que pode uma pessoa viver a vida inteira na presença de Deus, assim diz ela, e ter medo de dizer um amém, um glória a Deus, levantar a mão? Quando a própria Bíblia diz, o homem que teve uma experiência com o Senhor, ele diz, sabe o que eu vou fazer, Senhor? Quando me reunir com os meus irmãos no meio da congregação, eu me levantarei para falar das grandes coisas que o Senhor fez por mim. E isso é bagunça. Sabe o que a Bíblia diz? Feliz, abençoado, santificado, bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo, de alegria. Sabe o que Deus diz? Faraó, deixe o meu povo ir. Eu quero que eles façam para mim uma festa no deserto. Era isso. E Moisés subiu a montanha. Aquele monte tremeu, fumegou. Todos eles estavam vendo aquele monte queimando diante dos seus olhos. E sabe qual era a preocupação? Onde está Moisés? Eles estavam olhando para o lugar errado. Aquele monte estava provando que Deus estava ali. Eram raios, eram trovões. Fumaça subia como de uma chaminé. E eles, onde está Moisés? Pareciam loucos. Às vezes você olha um homem cheio do Espírito de Deus, e você diz assim, ah, que horas que vai terminar? Já, já. Mas quando você está no meio daquela baderna, você nem se preocupa. Quando você está assistindo um jogo, você até quer que haja prorrogação. Quando o seu time marca um gol, eu acho estranho você correr pela casa, se jogar no chão, beijar o cachorro na boca. Mas eu entendo. O cachorro não entende. Mas eu entendo, é o seu time, é a sua alegria. Quando você recebe uma notícia boa, você fica pulando e pulando e pulando, e eu fico olhando. Eu entendo, você está feliz. Aí você chega na igreja, você olha uma pessoa, ela bateu palma. Ela diz, obrigado, Senhor, amém. Quer aparecer. Não é que ela quer aparecer. É que Deus está visitando a vida dela, e você não está deixando Ele visitar a sua. Porque o dia que Deus visitar a sua, você vai ter uma experiência de celebração tremenda. Sabia? Às vezes eu estou estudando a Bíblia e eu sinto quando o Espírito de Deus me enche naquele momento e eu paro tudo e não consigo controlar as lágrimas. Principalmente quando eu estava hoje escrevendo estas coisas. E hinos, pregações e cultos são preparados para a satisfação da carne e paixões humanas. Hinos. Os seus inimigos vão ver, eles vão se danar. Eu sei que isso é verdade, mas você percebe como alguns ouvem isso com espírito de ódio. Se você não é amado, Deus te ama. A pessoa não preparada ouve isso e diz assim: bom, meu marido, ou a mulher, ou meu filho, ou meu pai, minha mãe, não me ama, mas Deus me ama. Eles vão ver só. Tem mulher que quando o marido chega em casa, a primeira coisa que ela faz é pegar e colocar um CD ou USB e colocar no último volume e vai para a cozinha esperando que ele escute aquela canção e ele fica com uma raiva. Você entra no carro e a pessoa põe justamente aquela música, aquele hino. Isso é jeito de usar o louvor? Isso é coisa de homem para homem? Louvor é para Deus. Não use para outra coisa. Louvor é para engrandecer a Deus. Eu não ouço mais isso. Que saudade de cantar alguns hinos do cantor cristão. Não é? No tempo que as pessoas faziam cânticos que celebravam a grandeza de Deus. Ó mestre, o mar se revolta. Ó vinde, fiéis, adoremos. Eu preciso terminar. O que muitos chamam de festa, Deus chama de aberração e pecado. Pois eles não se alegram em Deus. E como exemplo, eu coloquei a festa do bezerro de ouro no deserto. Deixe o meu povo ir para fazer uma festa no deserto. Eles estavam diante do monte Sinai e Moisés não veio. Viraram as costas para Deus. Vamos fazer um bezerro. Primeira rave. Você pode imaginar isso? Voltemos a ter o desejo de sentarmos à mesa com Jesus e sermos vasos transbordantes. Como Davi disse no Salmo 23, Senhor, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Aleluia. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus.